Oi, Mônica, boa tarde.
Boa tarde, Letícia, boa tarde, ouvintes, tudo bem?
Tudo certo, estamos animadíssimas aqui conversando nos bastidores antes do início da nossa coluna sobre os 60 anos da Globo, nossa pauta de hoje.
Exatamente, eu achei assim que tinha looks esplendorosos, produções assim belíssimas, muitas bem festivas, outras mais criativas, mas enfim, eu achei que rolou de tudo, e reforçando aquilo que a gente fala da diversidade, né, de tendências e de se adequar ao estilo de cada pessoa, muito bacana ver isso, e as peles, enfim.
Uhum. Fala pra gente o que se destacou, então, nessa noite.
Nossa, foram muitas, aqui vai faltar tempo e espaço, mas vamos lá. Clara Monet, eu achei que estava fantástica, ela estava de branco, com um corset e com no lugar dos seios, aquele tipo o sutiã Jean Paul Gaultier que ele tinha feito para Madonna, assim, em forma de espiral. Achei que estava fantástico, e com a basque, lembra que a gente falou que tem um efeito de sainha, bem estruturado.
Assim, é estruturado, né? Bem durinho, assim, na cintura.
Exatamente. Bom, a Camila Pitanga, ela usou dois looks diferentes, usou um longo sem decote, assim, com gola roulé, manga comprida, colorido. Poxa. E brilhante. Né?
Tom
primeiro
rosa,
era um vermelho, preto, amarelo e meio nude, assim, meio off-white. E aí, o que eu achei? Que o vestido estava lindo, ok, o corpo dela é impecável, é perfeito, mas a pele dela estava meio acinzentada. Eu achei que erraram no tom da base dela, eu não sei se era a luz, mas enfim, para as outras pessoas não estava soando assim, para ela estava. Então, eu creio que tenha sido um erro em relação ao subtom da base dela mesmo, que eu acho que pode ser tema de um outro programa nosso, tá? Como escolher a base perfeita para cada pessoa, né? Ela que tem uma pele quente tem que usar bases mais amareladas, mas enfim, depois a gente entra nisso, né? É, a Ivete Sangalo, que entrou cantando Sympathy for the Devil e depois Erva Venenosa, né? Uma alusão às vilãs, que houve um quadro muito emblemático das vilãs mais antológicas, assim, da história da Globo, né? E ela, falando da intencionalidade que a gente disse em outros programas aqui, fez um make super cruel, assim, né, bem, com bastante contraste, grafismos em preto, em branco, batom bem vermelho, o cabelo lambido e uma roupa preta e prata e estruturada, muito bem cortada. Eu achei que deu o recado, assim. Achei a Cláudia Raia maravilhosa, assim, em all green. Ela estava toda de verde, com uma roupa que parecia meio de uma lycra, um jersey, uma coisa assim, que remetia a uma estilista francesa que se chamava Vionnet, mas não sei se era, obviamente, provavelmente não, mas tinha um drapeado na altura do quadril, que valorizou muito o corpo dela e um pouco de ombreiras.
Bem ela,
exuberante, né? Ela é uma mulher exuberante, né? Isso define ela. E aí ela tava de sombra, e eu gostei muito que ela usou o monocromático, que
todo
o povo tá, tem o meme, né, da monocromática, né? Inclusive com Vale Tudo. Mas ela estava monocromática e fantástica. Ela tava com sombra verde, brincos verdes e vestido verde. Eu achei que não pecou, mesmo assim, mesmo sendo aquele mulherão daquele tamanho. E a entrevistadora dela, que era a Anne Icari, eu acho, Anna Icari, estava maravilhosa também, de corset off-white e uns brincos que eram de argola, de spike, assim. Então, você tem um elemento romântico e mais de época, com um elemento super futurista, e aí um cabelo bob. Bem, que a gente já falou da tendência também, que a Bela Campos está usando, né? Então, o cabelo em bob e com ondas, muito lindo.
Belíssima.
Aí teve a Paola Oliveira, que estava, assim, estonteante nos tons da cartela dela. Ou seja, ela estava num vinho, ela é um outono quente. Então, ela estava num vinho de veludo. E aí, a gente vê em várias pessoas a volta do veludo, viu? Eu vi realmente em várias figuras, o veludo. Era um mini, o dela. Ela usou um cabelo cereoso, assim, todo meio frisado.
E um decote diferente, né? O vestido dela. Ele é um profundo mais arredondado,
exato,
assim, né?
E ombro a ombro e com decote na frente, assim, bem decotadão. Eu achei que ela estava muito bonita também. Ela é maravilhosa, né? Então, convenhamos que não tem aí muito erro. A Fátima Bernardes, eu achei que estava com um vestido lindo, tá? De franjas prateadas, assim, um branco meio prateado, e brincos pingentes verde esmeralda. Eu acho que se ela tivesse, em vez do prata, usado dourado, ela é uma pele outonal, também teria favorecido mais a pele dela. E também acho que teria sido mais favorecida se tivesse usado o cabelo preso. Porque daí o solto lisão, mais o brincão e mais uma roupa com franja e brilho.
E a gola também,
exato,
mais alta, né?
Exato, e a gola mais alta, eu achei que tudo brigou um pouco. Achei que se ela tivesse dado aquela prendidinha no cabelo, feito aquele lambidinho, teria ficado sensacional. Bom, voltando ao veludo que nós falamos anteriormente, né? Quem estava com vestido deslumbrante também foi a Thaís Araújo, que é uma das protagonistas da Vale Tudo agora,
sim,
né? Ela faz a Raquel.
Ai, belíssima, que vestido.
Que lindo, vestido.
Com essa fenda.
Uma fenda gigantesca de um lado da manga. E no outro lado, ele era ombro a ombro, sem manga, né?
Eu ia te falar, não é um mula manca. Mas... Nossa, muito chique, adorei.
É quase, não é um ombro só, né? São os dois ombros, porém uma manga só.
Maravilhoso.
Né? E achei maravilhoso, ela estava lindíssima, também com o cabelo afro dela bem explorado, eu achei isso belíssimo, assim, remetendo a uma estética meio Diana Ross. Só acho que ela poderia, como uma pele quente, ter também trocado de acessório com a Sandy, que estava perfeita na cor da cartela de roxo, meio azulado, no vestido. Mas os acessórios muito grandes para ela, uma menina mignon, e um dourado muito amarelado pro tom da pele dela. Então, aquilo roubou um pouco a cena dela. Se aquele acessório tivesse vindo naquele tom pra Thaís Araújo e o prata da Thaís...
Na Sandy... Era o match perfeito.
Match perfeito. É Lázaro verdade. Ramos, por falar nesse casal, né? Elegantíssimo. Tava numa elegância clássica, um smoking belíssimo. Bom, a Thaís, voltando ao casal ali, falando deles ainda, ela estava com uma roupa meio preta, que não favorece muito a cartela dela, a meu ver. Se ela estivesse de marrom ou verde, eu acho que teria ficado impecável, perfeita. Mas ela chegou num tom da cartela pelo batom. Então, aí que tá. Você quer usar tons que não te favoreçam tanto... Contrabalancei no cabelo, na maquiagem ou nos acessórios. E aí eu acho que valoriza muito. A gente já falou bastante disso aqui na coloração pessoal e no visagismo, né? Bom, pra mim a mulher mais bonita do Brasil, a gente não deve comparar, né? Mas eu acho ela um absurdo, é a Juliana Paes. Mas eu achei que ela tava um pouco aquém da festa. Ela tava com um vestido cavado, assim, de cavas, gola alta... E brinco prata, embora totalmente na cartela dela, né? Ela, a meu ver, é um oliva, né? O inverno, portanto, ela é um inverno brilhante. Mas ela trouxe uma harmonia total, então ela estava belíssima, mas eu achei que é um pouco aquém das outras pessoas que a gente viu. Agora, vamos falar daquilo que a gente estava dizendo de cartelas, primeiro. Duas figuras estavam na sua cartela... com erro zero, e elas acertaram em cheio, que foram a Grazi Massafera, que já é uma deusa, né, ela é estonteante.
É uma deusa, é isso mesmo. Ai,
e a Eliana, que elas são deusas primaveris, na verdade, as duas são de uma cartela primavera, e as duas foram de laranja ou coral, e isso as favoreceu absurdamente, e foram com a Grazi com um acessório dourado, um brinco belíssimo, aliás, e um rabo de cavalo. A Eliana, por sua vez, de cabelo solto, um vestido drapeado com um decote maravilhoso.
Meio furta-cor, parece, esse vestido dela.
Pois é, menina.
Laranja, nossa, belíssimo.
Belíssimo, e com acessórios em azul Tiffany, né? Em verde Tiffany. Turquesa,
sim, descendo assim pelo colo,
exatamente,
um colar
tipo
diferente.
Isso, tipo uma Turmalina Paraíba, mais ou menos. E essa combinação valorizou muito a pele dela. Ela veio de delineado e cabelo solto, né? Eu achei que a Eliana... estava belíssima, assim, foi uma roupa super adequada e que embelezou muito ela. E, gente, Não tem como não falar.
A nossa característica, a característica do quadro.
Aquela que tem cadeira cativa no CBN Beleza
Exatamente,
Estilo.
Cadeira cativa dela aqui. Toda semana quase falamos dela.
Ela chega e ela causa, né, gente? Tirando no casamento dela que eu achei que ela errou e a gente... Isso é meu gosto
falamos
pessoal,
disso.
Tá? Quem sou eu, né, pra contestar Pedro Salles, que é o estilista dela. Mas a Sabrina Sato estava no Schiaparelli, maravilhoso, também um corset super ajustado na altura da cintura, ressaltando aquelas formas absurdas que ela tem, né? Que Deus lhe deu e ela cuidou. E drapeado em cima e drapeado embaixo. É, a impressão, eu não sei se era em jeans ou se era preto e branco, mas ela, uma cartela invernal, tá? Segurou muito, segurou no corpo, segurou na cor, no acessório, que era tipo uma argola dourada. E o cabelo, gente.
Eu ia falar isso. E esse cabelo? Conta pra gente, Mônica, pra quem tá nos ouvindo, o que que era esse cabelo dela?
Nossa, era uma escultura, era um cabelo de alta costura total, tá? De outro coiffure, na verdade, até carioquê aqui. Francês aí, carioquê. Enfim, ele era um coque que vinha com um rabo e trazia uma franja pra frente. Era uma escultura. Então, aquilo, isso, gente, talvez as pessoas achem meio ridículo, meio inapropriado, mas isso é dificílimo de fazer. E ela tem um senso de estilo tão absurdo que, assim, eu acho que isso tem que ser mencionado como epítome da criatividade e da pessoa que chega e fala, eu sou essa pessoa. Então, nela, soa totalmente crível, porque fala sobre a personalidade dela, né?
Ela sempre acerta quando o assunto é moda e a personalidade. Ela consegue realmente isso que você está dizendo, transparecer a personalidade dela no que ela veste, no que ela usa. E os brincos enormes que ela estava usando, dourados, também
maravilhosos.
Exata,
maravilhosa. Ela sabe pontuar tudo. Por exemplo, a Carolina Dickmann, né? Eu acho ela uma figura tão solar, ela também é uma primavera, né? Uma mulher lindíssima, uma boneca, né? E ela tava com uma roupa toda fluida, de fadinha, e assim, verde água, bem esmaecida, suave, com delineador azul. Eu achei que, perto da beleza dela, ela tava quem também. Então, dá para trazer mais, né? E o Júnior, vamos falar de homens também? O Júnior Lima.
Eu amo o Júnior.
Ele é demais, um artista também. E ele tava com terno, gente. É, tipo smoking, nas cores de smoking, só que não tinha gravata borboleta, tá? Era uma gravata mais curta, convencional, uma camisa branca, e só que o blazer e a calça eram brilhantes, eram brilhosos, assim como com filetes de strass ou de paetê, não sei, algo que brilhava meio em prata. Eu achei ele estilosérrimo. O que você achou, Letícia?
Eu achei o máximo também. E é muito ele, né? É o estilo dele, é a pegada dele, ele tá sempre estiloso de um jeito diferente, eu acho. É a personalidade dele, é o Júnior isso.
Chega e diz, eu sou artista,
é,
né?
Isso,
como a Sabrina, é o que
palco,
a gente está dizendo.
Exatamente,
estou
aqui para mostrar.
Eu pertenço a esse mundo, né?
Exatamente.
Então, eu acho que, gente, ressaltando sempre, quando a gente fala de beleza e de estilo, a gente falou de pessoas que ficaram mais bonitas com o seu look e de pessoas que reforçaram o seu estilo. Então, quando você fica bonita e aquilo ainda fala sobre quem você é, aí você acontece, não é verdade?
Nossa, arrasou, aí você acontece, é isso, meu Deus, é isso, Mônica. E conte-nos mais algum ponto, mais cabelo, make?
Olha, eu achei que os cabelos tinham muito rabo de cavalo, tinha alguns coques, tinha alguns soltos em messy hair mesmo, tá? É, o cabelo mais desconstruído, assim, que eu também gosto. É, embora a gente tenha que, quando você leva para um casamento, por exemplo, à luz do dia e não como para uma festa à noite, tá? Você tem que pensar em durabilidade também, de make. Os makes eu achei que estavam todos lindos, é, zero erro, tá? Não vi ninguém com make, nossa, tirando a pele da Camila Pitanga, que realmente... Ah, e você mencionou uma coisa, do look pink fúcsia dela.
Ai.
Aí é quando ela entra de bebel.
Isso, por isso que eu tava olhando aqui, eu falei, mas ela tava de pink, então foi em um outro momento.
E aí a gente vê que a Bebel era uma coisa folclórica mesmo, ela era uma prostituta, e ela usava roupas extremamente colantes, e assim, mas ela foi de uma ousadia, e ela num pink que também, a meu ver, tá bem fora da cartela dela, tá? Ele era bem frio, elétrico, assim, que eu acho que não funciona tão bem pra ela. mas que falava quem era Bebel.
É isso aí. Muito importante, sempre reforçamos, contar a sua personalidade naquilo que você veste, né, Mônica?
Exatamente. E aí, gente, vamos também ressaltar os figurinistas e os estilistas, os cabeleireiros, os maquiadores das vilãs. E aquilo estava fantástico, né? Porque falava exatamente, a Perpétua era aquela puritana, Carola, tal, que era Joana Fon, aí a Renata Sorrá, de Nazaré.
De Nazaré.
De Chegue, ela moderna, no Chegue.
Muito bom. Muito bom, amei. Mônica, meu Deus, extrapolamos. Muito,
né?
Tempo, mas é muito assunto.
A gente compensa semana que vem, eu falo um pouco menos, prometo.
Imagina.
Letícia.
Imagina, Mônica. Até a próxima semana, um beijo.
Até, um beijo a todos vocês, até a semana que vem.